Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, está começando mais um CorujaCast. Desta vez, contrariando a maré e todos os outros podcasts da Ludopedia, vamos falar sobre euros, leves, médios ou qualquer coisa que entre nesta gama. Para me ajudar, eu tenho ela, que está entre os 2% de pessoas do mundo, que teve Chico Buarque como seu top artista do Spotify, Carolina Neves.
É, eu e a minha cunhada, que ela também falou que o dela foi por causa da minha avó, também de dar carona pra minha avó.
E também, para complementar o time, ele que anda sumido e seu top artista do ano foi a Hayley Williams, vocalista do Paramore, Fabrício Santiago.
E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, jogue radar.
Muito bem. Como é de praxe neste podcast, nós temos a jogatina da semana. Mas, como tem muito tempo, nós vamos dar uma certa encurtada na jogatina da semana, né? E vamos aí. Carol Neves, o que você tem jogado nos últimos dias de sua vida?
É, eu vou falar só que eu joguei essa semana pra ficar mais atual, porque eu também até esqueci que eu joguei as últimas semanas, mas os últimos que eu joguei foi Coimbra, que eu peguei emprestado do Pedro, pra relembrar como que era jogar o Coimbra e lembrar por que eu não gostava tanto dele. É um jogo legal, mas eu lembrei, tipo, porque é muito solto o jogo, vamos dizer assim, é muito fácil fazer as coisas nele, eu não acho ele tão desafiador e eu tô gostando de jogos mais desafiadores. Mas é um jogo ok, bom de jogar, entendeu? E acho que funciona muito bem em duas pessoas. Joguei também, chegou joguinhos da Black Friday pra mim que eu comprei, comprei na Lúdica os joguinhos, e comprei o Fábricas Fantásticas, que achei muito legal o jogo, não sei por que esse jogo flopou, que é um joguinho de você fazer engine build ali, fazer descer suas fábricas, né, suas construções, que vão te dar mais ações, te dar mais recursos, te dar pontos. Acho bem legal que a alocação de dado, achei o jogo muito gostosinho de jogar, simples de regra, rapidinho de jogar, viu? Achei paia ele ter dado a flopada, e tô triste que eu conheci ele só agora, que eu gostei muito dele. O outro que eu joguei também foi lançamento agora, recente, que é o Flip Town, da Mosaico, que é o jogo de escrever, né? Você virar cartinha e escrever, mas ele tem uma temática estilo poker. Eu achei o jogo divino. Você tem um tabuleiro gigantesco de coisas pra você marcar, e você abre 3 cartas na rodada. Uma carta vai ser a sua carta de poker, que no final de 5 cartas ali, você vai ver sua mão pra você ganhar pontos ali. Uma outra carta você vai usar pelo naipe, e o naipe são os locais do tabuleiro seu que você vai fazer as suas ações, e o número da outra carta que você vai usar pra poder ver onde você vai conseguir fazer aquela ação naquele local que você escolheu. Achei muito legal a dinâmica do jogo, você tem que escolher abrir mão de algumas coisas, abrir mão de outras, tentar vir aquela sua mão de poker que não vem de jeito nenhum, você ficar aquele tempo todo com quase a sequência perfeita, e na última carta não vir mais a sequência. Eu achei muito legal o jogo, gostei bastante, eu quero jogar mais dele. E o último que eu joguei, que nós estamos nos finalmente do lançamento da Luto Café Editora, que é o tributo a Mondrian, que ficou pronto os bloquinhos que vai ser enviado, né, pra quem comprar o jogo e tal, e a gente foi testar o bloquinho novo e jogamos 2 partidas seguidas, e gente, esperem que tá quase lançando, vocês vão amar esse jogo super leve, também de virar e escrever também, jogo muito gostoso, eu tô doida já pra sair esse jogo, você vai ver que lindo que ficou.
Muito bem, quero jogar, já mandei minha cartinha para o lixo me chamando para poder brincar com este joguinho.
Vai sim.
Fabrício Santiago, você que tava te atestado, jogou alguma coisa?
Pô, joguei, cara.
Então eu ia regar aqui, ó, tava jogando aí, ao invés de vir trabalhar, pode cortar o salário.
Pois é. Absurdo. Veio a Black Friday aí, e o pai aqui tava sem dinheiro. Aí eu pensei em vender alguns jogos e tal. Daqui a pouco eu desisti da ideia. E entre esses jogos que eu ia vender, eu pensei em vender o Arcadia Quest, cara. Só que aí eu resolvi botar ele na mesa. E aí no domingo, último domingo, a gente jogou e, nossa, foi bacana, cara. A gente começou a campanha, a gente vai fazer a campanha toda. Então, a gente já fez a primeira missão, já escolhemos qual vai ser a segunda e foi bem divertido. Eu lembro que eu gosto muito desse jogo, gente. Eu realmente gosto muito desse jogo. O que é difícil é conseguir uma galera mesmo pra poder botar ele na mesa. E depois a gente jogou também uma partida de Dr. Eureka, que também é um joguinho bem divertido, né, de destreza. Também uma partida de Can't Stop. E aí a gente fechou com Homem Batata, cara, que é um jogo que eu tento gostar. mas não clicou na minha cabeça ainda, sabe? Pra mim ainda tá sendo, eu tô achando uma coisa muito aleatória, muito assim, sei lá, sabe? Não sei, não me empolga, não me empolga como eu me empolgo com o Llama, por exemplo, que também é um joguinho de cartas, assim, mas que tem umas reviravoltas mais interessantes. E é isso que eu joguei, gente.
Complementando a minha lista, perdi mais uma partida de Tiletum, tá? Perdi mais uma vez, vergonhosamente. Sinceramente, eu cansei de tentar entender esse jogo. Joguei Beer and Bread, venci duas partidas. Faz um tempão que eu não jogava Beer and Bread. Rococó, onde sigo ganhando.
Olha só.
As duas partidas de Rococó que eu joguei. Sou o rei do fazer vestido, sou o maior vestideiro que tem. Tenho jogado muito o jogo do trabalho, ficar trabalhando.
Ah, esse é triste.
Mas enfim, é o que tem, né? Pra poder comprar joguinho, a gente tem que trabalhar um pouquinho.
O jogo do trabalho seria um jogo euro? Porque ele é triste?
Exatamente, um jogo euro triste. E por conta disso, a gente segue aqui comprando, né? Ah, comprando ou jogando?
Jogando.
Então, família, qual que é a ideia do podcast de hoje? As pessoas, geralmente, quando querem apresentar ou querem começar uma coleção, sempre tem uma dúvida, né? Porque muita gente acaba vindo dos Amerigames, dos bonequinhos de plástico e tal. E, às vezes, a pessoa quer jogar um jogo mais cabeça, ou então um jogo triste. Então, a gente tem os euros de entrada, né? Euros leves, euros leve, médio leve. Então, você, Carolina Neves, que já jogou mais de 1000 jogos, primeiro, dê um parecer sobre esta categoria de jogos dos euros leves, por gentileza.
Os euros, né? Os jogos euros, né? Eles vieram da Alemanha, principalmente, esses jogos. Porém, né, disseminou pelo mundo todo. Hoje em dia, não é mais categorizado exclusivo da Alemanha, né? É um jogo de todo mundo, praticamente. Todo lugar já lança os jogos euros mesmo. Só ficou como tendência por ter começado ali na Alemanha. E esses jogos, esses são jogos que são mais abstratos, né? Tem um tema, mas eles, o tema poderia ser qualquer coisa, dá pra substituir muito fácil o jogo. Ele tem pouca interação entre os jogadores, que é legal. Pode ter interação, tá? Não tô dizendo que nenhuma interação, mas tem pouca interação ali, nada que vai te irritar. Então, eu acho isso bacana. E são jogos geralmente, tipo assim, não exclui ninguém do jogo. Tá todo mundo até o final do jogo, todo mundo tentando fazer o máximo pra poder vencer o jogo. Pontuação geralmente é importante, ou ser o primeiro a chegar em alguma coisa ali, entendeu? E é tipo assim, os jogos euros hoje em dia, são muitos jogos. Tem, assim, o mercado tá entupido de jogo e tem de todos os níveis. Tem jogos, né, os leves, os médios e os mais pesados, mais cabeçudos, que são os que atualmente eu tô gostando mais, porém sempre tem espaço pra um euro leve na minha vida. E assim, né, tem aquelas tendências, o pessoal fala assim, ah, todo jogo euro tinha que ter, né, a trilha de pontuação em volta. Isso não existe, sabe? Jogo euro é tipo todo jogo que seja mais estratégico, que seja mais individual ali, que não tenha tanta interação, que não tenha muita sorte envolvida, que você consiga manipular a sua sorte. E são jogos gostosos de jogar, até pra você começar a entender como funcionam as mecânicas de alguns outros jogos. Então, por exemplo, você pega um Story Age, que é um jogo de alocação de trabalhador leve, que você começa a aprender como que funciona a alocação de trabalhador, como funciona juntar recursos, selecionar recursos. Então, são esses tipos de jogos que vão agradar mais um público geral, pra quem tá começando também. E também são jogos pra você também aliviar a dor de cabeça do jogo mais pesado que você acabou de jogar.
Então, você, meu caro Teleweb ouvinte, que está aí pensando, poxa, como começo uma coleção? Que tipo de euro eu devo jogar? Isso até é bom para você mesmo, que já joga mais tempo e quer apresentar uma pessoa de fora do hobby. Jogos. No início, eu tinha muito esse problema. Queria levar um monte de jogo debaixo do braço numa sacola, mas eu não sabia. Às vezes a pessoa não tinha o mesmo entendimento, ou então não tinha o mesmo entendimento que eu acabava tendo por conta de eu já estar inserido no hobby, né? E a pessoa não. Às vezes a pessoa fica com cara de bunda, ou então não gostava do jogo. Então, para evitar que isso aconteça, nós vamos aqui te falar alguns jogos euros e como aproveitá-los. E você pode encontrar jogos euros e vários tipos outros de jogos lá na Loja Lúdica, lojalúdica.com.br. Usando o cupom Coruja Lúdica, você ajuda a este podcast a crescer cada vez mais rumo ao Prêmio IBEST 2027. Aproveitar também, mandar um salve pra galera da Acessórios BG. Para você que é apoiador, você tem 5% de desconto nas compras lá do Acessórios BG, sendo apoiador. A ideia desse tema veio graças ao nosso amigo Moita, porque eu estou trabalhando de madrugada esses dias, eu estava zapeando no Ludopid, então aparece, de vez em quando aparece assim, talvez você goste disso, pá, e mostra uma lista, alguma coisa. E teve uma lista aí do Moita de, sei lá quantos anos atrás.
2015.
2015. Olha, 8 aninhos que o Moita criou uma lista aí. É, a gente indicar jogos euros que podem ser considerados de entrada, euros leves, para iniciantes e blá, 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 blá. Com isso em mente, cada um de nós aqui separou joguinhos para sugerir aos amigos e para você conhecer, caso você ainda conheça. E tem muita gente que acaba pulando alguns jogos de entrada porque jogou outros similares. Um exemplo disso é um jogo que eu fiquei de cara que alguns jogadores mais calejados que eu troquei ideia não jogaram, que foi Carcassonne. Carcassonne é basicamente um joguinho de alocação de peças, né? Colocação de peças, alocação de peças, é um tile placement. E você vai montando ali um mapa estranho, porque vai cada um para um lado. Carol, você que ama Carcassonne, quer discorrer um pouco sobre o jogo?
Sim, assim, eu não amo Carcassonne, não. Já joguei um bocado. Gosto, acho um jogo interessante. Eu acho que é um jogo excelente pra quem tá começando, pra ter uma ideia de pontuação, de colocação de peça. É, porque você vai ter na sua vez, você vai ter uma peça que você vai colocar e nessa peça vai ter vários desenhos. Pode ter estrada, cidade, pode ter o campo. E você vai ter seus trabalhadores, são os meeplezinhos, que você vai posicionar na peça que você acabou de colocar, que vai render pontos pra vocês. Então, dá uma ideia de espacial ali, do que você precisa fazer. Você quer expandir mais sua cidade, mas aí o outro jogador pode vir ali e te fechar a sua cidade mais rápido, fechar a sua estrada. Você tem que tentar, tá vendo uma cidade, uma pessoa crescendo muito, você tem que dar um jeito de, tem como contornar pra você pontuar naquela cidade aquela pessoa. Então eu acho que é um jogo estratégico leve, que é muito simples de regra, você consegue facilmente explicar pra uma pessoa jogar, e ela vai pegando ao longo do jogo qual que é ali qual que é a pegada do jogo, qual que é a sacada do jogo, e o que você tem que fazer pra poder tentar fazer mais pontos. Eu acho ele um jogo sensacional. Ele tem campeonatos, né, desse jogo que são já famosos no Brasil inteiro, que vai pro mundo, que tem campeonato, né, o campeonato final dele é em Essen, na Alemanha. Aqui em BH tem uma comunidade muito grande da galera que joga Carcassonne, e eu acho que é um jogo que vale a pena todo mundo jogar pelo menos uma vez, pra ter essa dinâmica, até porque ele é a base de muito jogo de colocação de peça. Então, você jogando ele, você vai ver que, nossa, muito jogo surgiu por causa dele, que é, por exemplo, o Cacau, que é um jogo também que eu acho super de entrada pra você jogar logo depois jogou o Carcassonne. Que aí você pega essa maldade de colocação de peça ali com o que é a mais, que é colecionar de recursos, tem umas pontuações diferenciadas. Então eu acho bem bacana o Carcassonne, você começar por ele.
Fabrício, você que tem o costume de jogar mais com seus pais, com seus sobrinhos, você jogou o Carcassonne?
Oh, meu pai ama Carcassonne, a gente jogou bastante aqui, mas a gente joga sem a regra do fazendeiro, né? Porque pra quem não conhece o jogo, né, a ideia, igual o Pedro falou, a gente vai montando um mapa, mas a questão de que o fazendeiro é uma posição em que você coloca o seu trabalhador ali no mapa, o seu meeple, já vislumbrando um possível cenário de fim de jogo em que aquela posição dele ali no final do jogo vai te render muito ponto. Então é uma regra um pouco mais avançada para quem já conhece o jogo, sabe como o jogo se desenrola, colocar aquele meeple naquela posição para poder tentar ganhar os pontos dessa forma. Então a gente joga aqui sem a regra do fazendeiro e é sucesso, assim.
É, eu acho que ela é uma regra mais avançada, tá no manual mesmo próprio disso, né, que para as primeiras partidas jogar com ela. Eu também, quando eu ensino pro pessoal que tá jogando a primeira vez, eu não adiciono o fazendeiro, que eu acho que ele dá uma visão diferenciada do jogo, pode dar uma apertada no jogo, assim, pra galera compreender o que tem que fazer. Mas eu acho que vale a pena jogar com ele também, que muda um pouco a pontuação, o sistema, assim.
É, dá pra, de repente, depois de uma primeira partida, depois que terminou a partida, né, aí você mostrar, olha, se tivesse um fazendeiro aqui, ele ia fazer tantos pontos por causa dessa cidade.
Exatamente.
Né? Porque antes, você explicar isso pra pessoa, antes dela ver como que o jogo acontece, é impossível. Assim.
Sim,
é impossível.
Não tem essa visão.
Não
tem como é que é essa forma, o mapa, né?
É, mas é um excelente jogo, Carcassonne.
Sim.
Muito bom.
Tem seu lugar.
Eu queria propor da gente fazer um pequeno exercício, assim, agora aproveitando que tá no início da lista, da gente imaginar o seguinte: vamos tentar definir aqui o que faz de um Eurogame pesado. O que torna um Eurogame pesado? O que diferencia um Eurogame pesado de um Eurogame leve? A pessoa, ela pode entrar no Board Game Geek, jogar o nome do jogo e ver lá o nível de complexidade lá que os usuários colocam, né? Ah, tá. Complexidade baixa, então o jogo é leve, tá? Mas eu quero saber pra gente aqui, na prática, né? O que vai dizer que um jogo é leve, médio ou pesado?
Eu acho que, assim, o que eu penso pra mim é a quantidade de mecânicas que tá implementada nesse jogo. Porque, por exemplo, o Carcassonne tem uma mecânica. Colocação de peça, pontuação ali, entendeu? Colocação do meeplezinho, do trabalhador. É, você pega jogos por exemplo, mais médios, ele vai ter mais umas duas, três mecânicas. É um deck build com alocação de trabalhador, é uma colocação de peça, é uma coleção de recursos, vai juntando ali. E o jogo mais pesado é um mix de várias mecânicas diferenciadas com uma estratégia muito maior, porque as coisas vão ser mais limitadas, esse jogo mais limitado, menos aberto. Porque os leves são mais abertos, são tipo um cascade, que você consegue fazer muito mais coisas no jogo. Aí você pega, por exemplo, um Cálico, que é mais pesado, que o jogo é mais restrito, entendeu? São jogos de mecânicas muito parecidas, né? É, você pega um jogo, um Bitoku da vida, ele nunca vai ser leve, porque é um jogo que você é muito restrito, você vai conseguir fazer durante o jogo, e tem um mix de mecânicas, milhões de mecânicas diferenciadas ali, que você tem que escolher qual que você acha melhor pra seguir no seu jogo. Então, acho, pra mim, o que diferencia mesmo é o jogo, é a quantidade de mecânicas e a complexidade de explicação do jogo, do entendimento da pessoa naquele jogo, do que ela tem que fazer, identificaria se é leve, médio ou pesado.
Isso aí. Não poderia descrever melhor. Não, uma coisa que eu complementaria, talvez, sim, é a questão do tempo de jogo. Sabe? Porque nem sempre um jogo demorado significa que ele é mais pesado. Mas sim, às vezes os jogos pesados demandam um tempo bem maior. Entendeu? Não sei se deu pra pegar. Eu sempre lembro do Vinhos, por exemplo. O Vinhos você tem, acho que é 12 ações que você faz o jogo inteiro, né? Então, dependendo do que você fizer ou deixar de fazer, você vai ficar, tipo, extremamente pra trás.
Sim. Não, mas eu entendo o tempo de jogo, sim. O tempo de jogo, por exemplo, pra mim não influencia tanto porque eu, pode ser um jogo leve, médio, eu jogo muito rápido, não sou pessoa que tem um AP muito longo, então pra mim esse tempo de jogo não influencia muito, eu não gosto de olhar tempo de jogo em si, mas eu entendo o tempo de jogo de ações, né, tem jogos que o jogo tem definido, que não tem, também deixa o jogo, os jogos definidos, por exemplo, 12 rodadas, sem fazer um milhão de coisas, é um jogo muito apertado de tempo também, deixa o jogo mais difícil, eu acho que deixa mais pesado também.
Mas, então uma coisa que você falou, Carol, quando você comparou o Cascade com o Cálico, né, que o Cálico ele é mais apertado, isso aí tem a ver com a questão de ter mais regras, assim, você ter que lembrar de todas as regras que estão restringindo o que você pode ou não pode fazer no jogo, ou... Vou usar um outro jogo de exemplo, sei lá, o Bitoku, você citou também. Ele, aparentemente, ele é um jogo que você tem muita coisa pra fazer. Né? Você pode fazer muitas e muitas coisas. Então, provavelmente, pra você conseguir ter um bom desempenho no jogo, você tem que... ir empilhando algumas camadas de raciocínio, planejando o que você pode ou não pode fazer, considerando o que os outros jogadores podem fazer também, as coisas que podem dar certo, as coisas que podem dar errado, combinando entre as diversas ações que estão ali no jogo.
Isso. A ideia do jogo é essa. Você tem poucas ações, então você tem que tentar otimizar o máximo possível o seu turno ali para conseguir fazer o máximo de combinações possíveis para conseguir fazer aquele jogo. Então o seu pensamento é muito maior. Porque você pega, por exemplo, comparando os dois, o Cálico e o Bitoku, né? Que eu acho que o Cascade e o Bitoku, as regras são praticamente simples, assim, o nível de complexidade. Mas os dois, o Cálico você não tem, você pode fazer só uma coisa. Então, torna o jogo muito mais fácil, tipo, se eu for jogar só por jogar, sem pensar em nada, é super simples. Pega uma peça, coloco, pega uma nova. É só isso o jogo, mecanicamente, assim. O Bitoku não, o Bitoku você vai ter que pegar. Eu vou posicionar o dado agora, eu vou jogar uma carta, eu vou subir e atravessar meu dado no rio. Se eu fizer isso, eu faço mais aquela outra ação, aí eu consigo combinar essa. Então, tipo assim, o seu pensamento durante um turno tem que ser muito maior do que só colocar um dado. É como esse dado, eu colocar esse dado, vai deixar eu fazer mais ações pra conseguir otimizar mais o meu tempo, aquele momento que eu tenho naquele jogo, entendeu? Então, acho que deixa ele muito mais pesado por causa disso. O seu turno depende muito mais do que você tá, tipo assim, é muito mais que só colocar uma peça, entendeu?
E automaticamente você tem que ter um conhecimento amplo das regras pra você saber o que você pode explorar com aquela ação. Tudo que tá envolvido naquela escolha que você tá fazendo ali, nem que seja essa escolha colocar um dado, igual você falou.
Exato. Aí você tem que lembrar muito mais coisas durante o jogo. Até que tem um play rate gigantesco, é um livro, o play rate dele.
Muito bem. Carol Neves, como eu gosto de falar todos os episódios, assim, tal, você é a pessoa mais influente, não só desse podcast, mas de toda a comunidade de board games de Belo Horizonte, quiçá de Minas Gerais. Então, explica um pouquinho mais aí sobre algum euro leve que você gosta, joga com a sua turminha.
Olha, tem um que ele ficou pouco falado, e eu acho que é um jogo muito gostoso de jogar, que foi lançado pela Buró, que é o Little Town. O Little Town é um joguinho de caixa pequena, você olha pra caixinha, você não dá nada por ele, mas ele é um jogo euro de alocação de trabalhador e coleção de recursos muito gostoso de jogar. Você vai ter, né, a sua, seu tabuleiro ali, a sua cidade, né, que você tá, o seu terreno, que você tá construindo, fazendo as construções da sua cidade. E aí você vai colocando, né, o seu não, né, vai ter a tabuleira geral de todo mundo. Mas você vai ter seus trabalhadores que você vai colocando, né, nas posições dos campos vazios pra poder ganhar recursos, e também você pode construir ali, você vai ter, né, o tipo de construções pra você construir com suas casinhas ali, que vão ser suas, que vão gerar recursos pra você, vão gerar dinheiro, vão gerar mais coisas pra você. É um jogo super gostoso, super simples de jogar, rapidinho, e dá pra pegar essa dinâmica já do jogo, pra você começar já a pensar em jogos de alocação de trabalhador e de coleção de recursos mais pra frente, porque a dinâmica dele em si é bem simples pra você pegar outros jogos mais pra frente que tem essa mesma dinâmica mais complexas. Por exemplo, se avançar dali pra um caverna, pra um agrícola depois, é super de boa. Até pra um arquiteto, eu acho que ele é até um pouco mais baixo do arquiteto, assim, de complexidade. O arquiteto seria o próximo nível, assim, que você iria. Mas eu acho que é um jogo bem gostoso pra você aprender o que é alocação de trabalhador, assim, e coleção de recursos.
Bem, gosto bastante do Little Dawn. Infelizmente, é um jogo que a minha dupla não gostou muito, então eu tive que passar o pra frente. Mas eu acho o Little Dawn muito inteligente, a forma como o jogo funciona em si. Eu acho sensacional.
Sim. Ele eu passei pra frente por ter jogado muito já e enjoa, né, depois de um certo tempo, mas bem gostoso.
Fabrício, jogou de Natal?
Não, esse eu não joguei não. Eu lembro do Biscoito falando muito bem dele, né, mas eu mesmo cheguei a jogar não.
Saudoso Biscoito, que Deus o tenha, um bom lugar. Vai saber a sua trupe fantasma aí que curte uns jogos leves, médios, e acha que vai fazer um sucesso aí em Caetexas City.
Boa.
E tem é um preço bom, viu? Um joguinho que deu uma caída de preço, tá bem bom o preço dele, tá valendo a pena.
E é um jogo que entra naquele grupo seleto de jogos sem hype que são muito bons. Então fica
exatamente
aí um disclaimer. Fabrício, você que é uma pessoa roots, uma pessoa ímpar, uma pessoa cabriocrática, você tem algo a acrescentar o nosso tema, que é um tanto quanto polêmico nos últimos dias?
Cara, euro leve é a minha preferência, assim, sabe, no geral. Então, a minha coleção aqui, ela é carregada de euro leve e euro médio. Então, eu já vou começar aqui falando do Splendor, cara. Que é um jogo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Jogo, né?
Eu gosto. Splendor é bom, gente.
Splendor.
Ignora o Pedro.
Ignore um Pedro.
Sentry é melhor, mas ignore
o Pedro. Ah, por isso eu gosto da Carol, gente. Não tem jeito, né, cara?
Então, o Splendor é simplesmente um jogo... Vou acelerar aqui, né? No frigir dos ovos, você tá querendo fazer 15 pontos, né? Adquirindo cartas, algumas cartas que vão te dar pontos. Outras cartas vão acelerar o seu processo de adquirir as cartas mais caras, que vem com pontos e tudo. É um jogo rapidinho, um jogo que dura aí meia hora, 40 minutinhos no máximo. Tem umas fichinhas de poker, fichinhas de cerâmica bem gostosas de manusear, bem bonitas, que dão um brilho no jogo ali na mesa. E, enfim, sem muito o que dizer, Splendor é um jogo que tá aí no mercado bombando há muito tempo, um jogo famoso, um jogo muito querido. E fica a minha recomendação, assim, de euro leve pra galera.
Ó, o Splendor, eu só tô esperando agora não lançar só na Coreia e lançar aqui fora também, no Brasil também, o de Pokémon.
Mas isso existe? Isso é verdade?
Sim, é verdade. Eu vi 1 milhão de fotos. Já tem no BGG já esse Pokémon, o Splendor Pokémon. Nossa. E eu quero. Tô nem aí. Eu quero o Splendor Pokémon.
Também quero.
Nossa. Tipo, é o que eu vou ter. Eu já pensei em comprar o da Marvel várias vezes, mas eu não sou muito fã de Marvel, de heróis. Vocês têm, eu gosto e tal, mas não é aquela coisa que eu teria. Mas o Pokémon eu teria fácil, com certeza. Então,
eu achei assim, o da Marvel bem legal, tá? Bem interessante.
Sim, eu gostei da mecânica dele, a diferenciada da mecânica, né, da joias e tal. Achei legal
e
também.
É, ó, tá aqui no BGG, Splendor Pokémon.
Sim, está.
Splendor Pokémon.
É. Eu votei, você vai
e
ver.
E tá aqui do Mark e André mesmo.
Real oficial, então.
Real
que
oficial.
Eu estou aqui só as Pokébolas, caralho, que doideira.
Sim, exatamente.
Faz muito
só
sentido,
as Pokébolas.
Né? Juntar as Pokébolas.
É maravilhoso.
Os Pokémons, cara, muito
e
bom.
Os Pokémons vão evoluindo no nível 1, 2, 3. Essas são as evoluções do Pokémon do nível 1, sabe? É lindo. Eu quase chorei de emoção na que eu vi. Eu quero.
Muito
pequeno. Ah, eu vou ter que ir lá pra Coreia comprar um pra mim.
Ah, nesse aí você compra 3.
Não é?
Olha só os K-pop lá.
Mas eu gosto do Splendor, eu acho ele um jogo bacana. Foi um dos primeiros jogos também que eu joguei. Acho que é bem gostosinho. As fichinhas realmente são muito gostosas de ficar brincando com as fichinhas de poker, né? Eu acho um jogo justo, bom pra começar mesmo. É um jogo que eu sempre indico pra iniciante. É legal.
Apesar de eu, Pedro, preferir o Sentry, não entrega o que ele promete, né? É isso. Nada contra, mas também nada a favor.
Chá demais.
Oi, Fabrício.
É isso aí, não, tá de boa.
Agora você fala do Sentry, Pedro, que é bom pra então, Incêndio também.
Mas o problema do Sentry é porque a versão boa dele mesmo é o Goal Edition. Mas brincadeiras à parte, o Sentry,
ah, mas
né?
Já tem aqui no Brasil já, pô.
Só o primeiro.
Ah, mas
só
já tem. Primeiro.
Mas pra você, caro Telebovinte, que por desvio de caráter não conhece Sentry, que eu sempre falo, desde, sei lá, que eu conheci esse jogo, é Sentry, você basicamente tá revivendo a época da Rota da Seda. Você tem que juntar recursos para trocar esses recursos por cartinhas de missões e quests, e você ganha ponto no final. É, e quem tiver mais ponto ganha. Pode parecer meio escroto explicando assim, mas você tem... posso falar que seria um deck build, né? Porque você vai montando a sua mão de acordo com as cartas que você vai adquirindo. Você pode fazer uma ação por turno, que é ou você joga uma carta, ou você compra uma carta, ou você completa a missão. Aí tem essas coisinhas assim que você vai fazendo e vai adquirindo cartas e recursos. Bem parecido com o seu co-irmão, o Splendor. O Sentry é de 2017. O Splendor é de... Nossa, 2015?
É 14.
2014, quase acertei. Então você tem esses três anos aí, é aquele negócio. Cara, o Emerson Matsushi provavelmente deve ter se inspirado e falou assim, posso fazer isso aqui melhorar. Aí fez o centro. Eu possuo a versão Golem Edition. Eu, antes de ser legal, já possuí essa versão, mas Galápagos eu acho que não gosta muito de mim. Então, gosto bastante do centro. Ele é bem competente no que se entrega. Da trilogia, hoje, o meu favorito é o terceiro Sentry, que é o Novo Mundo.
Novo Mundo.
Eu acho ele bem interessante, mais interessante na verdade, porque você tem uma alocaçãozinha de trabalhadores ali, que é bem legal. Eu prefiro mais o Novo Mundo atualmente, e é o que o pessoal menos gosta. Achei porque ele diferiu bastante dos outros jogos, mas...
Sério? Eu acho que o pessoal menos gostava era do segundo.
É, o que eu menos gosto é o segundo, na verdade, porque eu acho que a navegação dos barquinhos é meio chata.
Eu acho que eu vejo poucas pessoas falando do terceiro, pra ser bem exato.
Eu acho que ele meio que foi dar uma flopada mesmo, porque saiu muito caro e as pessoas tiveram muito acesso a jogar ele. Eu acho que foi mais por causa disso. Mas pra mim também é o melhor, é o Novo Mundo. É, eu gosto da temática do jogo, eu acho legal a ideia de você juntar recursos, fazer as cartas que tem as trocas de recursos ali pra você melhorar os seus recursos. Eu acho bem bacana essa ideia de troca,
aí,
assim.
O primeiro jogo tá relacionado à Rota da Seda, né? O segundo jogo tá as navegações na Ásia. E o terceiro jogo são, entre aspas, descoberta das Américas, né?
Das Américas, é.
É descoberta, né? Porque já tava descoberta pra alguém.
É.
E então você tem essa dinâmica. No Golem Edition é quase a mesma coisa, só que com golems gigantes, de pedrinhas.
E pedrinhas bonitinhas. Tem um tema, os três, ou é só, tipo, entregar a pedra pra golem?
Não, você teoricamente tem um tema, né? Ah. Que, assim, a ideia é a mesma, só que no universo dos golems lá, você tá conhecendo golems.
Ah, entendi.
Tanto que eu acho bem legal que, assim, não repete os golems de um jogo pro outro, sabe? Acho bem interessante.
Ah, é legal. Interessante. É porque eu só joguei o Golem Edition, só joguei o primeiro, né? Eu não tive acesso aos outros dois pra ver.
E só agora que eu descobri que o Emerson Matsushi que fez o Foundations of Rome, aquele jogo que veio valendo o preço normal da Biz.
E uma coisa interessante sobre os Centuries também, né? Pra quem tá ouvindo, é que você pode misturar, né?
Sim, você pode juntar dois, três, você pode juntar até os três jogos.
Eu queria juntar os três um dia. Já joguei o primeiro e o segundo junto já. Nunca joguei os outros. Vamos jogar um.
Vamos marcar aí. Mesão de Centuries. Vamos sair desse horário fudido que eu tô. Vamos marcar lá no Ludo Café. Pra jogar
Isso.
Pra
Café.
Jogar os três juntos.
Isso.
Boa.
Quero jogar. Ainda mais as pedrinhas bonitinhas, topo.
As coisas que saem aqui sem roteiro, galera. Carol Neves, você que tá nesse ramo de explicação de jogos há tantos anos, assim, existem alguns jogos que estão meio que fora do radar da galera, porque quando a pessoa chegou no hobby já não tinha mais esse jogo em questão. Só um parênteses, colocaram que a Agrícola aqui e um Euro Leve na lista do Moita.
É, eu vi. O pessoal usa drogas.
É. Então você tem alguns jogos que chegaram... Quando a maioria das pessoas foram chegando no hobby, já estavam meio disponíveis. Ou quando chegaram, podem ter passado direto. Assim como o Carcassonne. Você tem alguma outra, assim, jogo que tem esse problema?
Olha, eu acho que... Por exemplo, um que eu acho que é muito de entrada, que o pessoal ignorou a existência dele, começou até a vender como preço de água dele, foi o Fields of Green. Que eu acho que ele é um jogo super simples também. Eu acho que dá pra ser um jogo de entrada de fazendinha, por exemplo. Porque ele é um jogo jogar, colecionar recursos e tem um draft de cartas muito legal pra você passar pros jogadores. Você monta o baralho que você vai jogar naquela rodada e aí o seu baralho vai rodar entre os jogadores ali. Então, nem sempre o baralho que você montou, você vai jogar ele. Então, acho bem bacana esse ideia desse jogo. Os recursos, como juntar, distribuição, até que tem o... Você tem que ter o silo pra colocar os trigos, você tem que ter a torre d'água pra colocar as suas águas e como distribuir isso, que a água, né, como todo bom lugar de encanamento, né, a água tem um certo limite de onde ela vai, então você precisa de mais torres. Então, eu gosto da dinâmica dele, que você tá criando sua fazenda com cartas de diferentes tipos de construções, que são os animais, que são as plantações, os equipamentos, tem as casinhas, né, que são as pontuações de fim de jogo. Então, eu acho legal a mecânica, como você vai posicionando aquilo, como você tá tentando fazer o seu melhor na sua fazenda ali, pra pontuar no final do jogo e ganhar dinheiro ali, que é importante, é o dinheiro do jogo. Então, eu acho que é um jogo que foi muito pouco falado, o pessoal passou muito batido nele, e eu acho que é um super jogo de entrada, muito gostoso de jogar, dá uma ideia já de jogos econômicos, que você precisa de dinheiro, precisa de recursos ali, e não é um muito difícil de jogar, é um jogo bem tranquilo de explicar.
Gosto bem do Fields of Rain, joguei muito esse jogo, muito mesmo, tanto chegou no ponto que eu falei assim, ou eu compro a expansão, ou eu passo ele pra frente. Como eu fui, comprar a expansão e tava mais caro do que o jogo na época que eu paguei, eu falei, ah, quer saber? Vou vender o jogo. Vendi com...
Ah, eu comprei com a expansão já.
E quando eu comprei, já tava meio fora do hype, assim. Você, se você tiver interesse, procure lá. Eu acho que é o meu segundo texto mais lido, o meu segundo texto mais lido do PID, que é Fields of Green e o Sonho de Jovens Adultos. É um texto que eu fiz com muito carinho. Eu gosto bastante desse texto.
É um texto bom mesmo,
ali. É o meu segundo texto favorito. Só perde pro do... O do Brás. O Brás é diferenciado. Fabrício, sua família conhece o Fields of Green?
Não, cara. É um jogo que eu quero muito jogar desde quando eu vi vocês falando sobre ele. É uma pena.
Eu te empresto.
Tive muita oportunidade de comprar esse jogo barato, mas na época
não, esse jogo sempre foi muito barato. Pois é, ninguém dá muita fé na capinha dele, não, mas ele é bom.
É aquelas capas feias, né?
Exato, a capa é feia.
O pior que ela nem é tão feia. Ela só não
é desprovida
acho que de ela não vende muito o jogo, assim. É uma arte bonita, mas só que ela não cativa, né, quem tá vendo aquilo ali, sabe? Acho que a pessoa olha e fala, ah, deve ser um jogo chato.
É, parece um jogo mais difícil que ele realmente é, sabe? Um jogo meh. Mas ele não é, ele é gostoso de jogar.
Fabrício, falando em jogo meh e gostoso de jogar, você chegou a jogar Stone Age?
Ah, já joguei Stone Age, joguei bastante Stone Age. É um jogo bom.
Não parecer pra galera sobre Stone Age, porque poucas pessoas atualmente falam sobre Stone Age. Stone Age foi um dos... É, tá no top 10 ali, de primeiros jogos que eu joguei nessa onda de board games modernos. E eu tenho uma certa memória afetiva com Stone Age. Apesar de hoje eu não quero ter na minha coleção. Mas, assim, se alguém quisesse me dar de presente ou tivesse muito barato, eu comprava. Entendeu? Porque esse jogo tá sempre caro.
Eu acho que seria esse esquema mesmo. Se ele fosse mais barato, eu acho que eu teria na coleção pelo afetivo também, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei. E eu gostei, eu gosto muito dele. Eu acho que é um jogo bem honestozinho no que ele entrega.
É, eu também gosto. A questão do Stone Age é que por muito tempo, né? Ele é um jogo de 2008. Quem entrou no hobby, pelo menos, né? Eu entrei ali na fase de 2015, alguma coisa assim, quando o negócio começou a crescer aqui no Brasil, se falar muito sobre jogos, a gente se deparava sempre com a galera falando de Stone Age como um bom jogo de entrada e tal. E eu já não vejo ele tanto assim como um jogo de entrada. Ele é um euro, eu já diria que pela profundidade de regras dele, um médio leve. Mas é porque é o seguinte, Stone Age é um jogo, né, que se passa na Idade da Pedra. Olha aí que bacana.
Olha mesmo?
E você vai ter ali a sua tribo, né? Cada jogador vai ter a sua tribo, representada pelas pecinhas, né? Pelos homenzinhos de madeira. E esses homenzinhos de madeira você pode mandar pra poder coletar madeira na floresta, coletar pedra na pedreira, garimpar ouro lá na cachoeira, pescar pra poder, né, pegar comida, frutinha, essas coisas assim, pra poder alimentar a sua tribo. A questão é que o jogo ele tem um aspecto que deixa ele um pouquinho confuso, eu acho, para jogadores iniciantes, que são as cartas, né? Porque as cartas, elas têm muito mais peso do que elas aparentam. Por exemplo, tem o que a galera costuma fazer, que é a estratégia da fome no Stone Age, que é o jogo, ele te penaliza todo turno caso você não tenha comida suficiente para alimentar a sua tribo. Acontece que existe uma estratégia em que você superpopula ali a sua aldeia, né? Você pega todos os trabalhadores que você puder, não alimenta eles, sofre as penalidades, né? Mas em compensação você vai pegar cartas que vão te dar muitos pontos, né? Multiplicado pela quantidade de membros da sua tribo. Então, no final do jogo, você ganha tanto ponto que compensa aqueles pontos que você perdeu, enfim. Essa leitura das cartas do jogo, eu acho que ela pode ser um pouquinho complicada pra quem nunca jogou nada e tal, né?
Olha, o que eu penso é que essa questão da fome, por exemplo, a estratégia quem faz é só cracudo. Quem tá começando o hobby não pega essa maldade. Tanto é que eu joguei já estonei mais de 10 partidas fácil e eu nunca vi ninguém fazendo essa estratégia, entendeu? Nem sabia da existência dela até pouco tempo atrás. Então eu acho que é só a pessoa mesmo que gosta de quebrar jogo, gosta de fazer essas coisas que vai pensar nisso.
Que não tem amor, não foi abraçado quando era criança.
Exato.
A pessoa que me apresentou o Stone Age fez isso comigo na minha primeira partida.
Pois,
sabe?
Por isso tá marcado. Comigo nunca fizeram. Então eu nunca nem sabia, nunca nem pensei nisso, pô. O que eu pensei no jogo é, eu tenho que alimentar minha família,
sim,
eu vou alimentar minha família, entendeu? Uhum. Eu não posso matar minha família de fome, entendeu? Então eu focava em tentar fazer o máximo do jogo. Então, tipo assim, eu acho que tem muita gente que não dá importância das cartas, o peso da pontuação delas. Uhum. Tem gente que não compra carta, que não pega e acaba fazendo pouca pontuação no final do jogo. Mas, não sei, eu acho que isso, galera, não deixa de deixar o jogo pesado por causa disso, sabe?
Não, é pesado não, mas é, acho que como na época ele era um dos jogos mais leves que a gente tinha acesso aqui no Brasil e tudo,
uh-huh,
ele pegou essa, né, esse cargo aí de ser um gateway, né, um jogo de entrada e tal. Mas hoje a gente já tem muitos jogos mais adequados para poder servir de porta de entrada, assim, pra Eurogames, né? Mas ele é um ótimo jogo, assim. Eu realmente gosto do Stone Age. E nesse quesito de jogo leve, leve médio, é uma boa recomendação, sim, né? Afinal, a gente tá falando de Eurogames, né? Nosso uhum. foco aqui não é jogo de entrada. Então, ele é, sim, um bom Eurogame.
Mas um Euro leve é um bom jogo de entrada.
Sim.
Dan, dan, dan. Só pra levantar esse
aí a gente tem que ver, né? Pois é.
Ah, é.
Tem um jogo, eu gravei um episódio especial desse jogo, se não me engano, com o Fabrício. É um jogo do autor que atualmente eu tenho preguiça dele, tá? Diga-se de passagem. Tenho um pouquinho de preguiça, eu acho que ele não tá inovando tanto quanto o pessoal fala que tá inovando. Só que, né, o pessoal gosta de trazer jogo dele, então nós vamos continuar vendo esse cara aqui no mercado de boteco, que é o tal do Rainer Riese. E tem um jogo que ele fez, que eu gosto desse jogo, só que esse jogo tem dois problemas pra mim. Primeiro, a paleta de cores escolhida é péssima. É assim, quem fez toda a parte do design gráfico desse jogo merece tomar um socão na muleira, assim. Sabe aquele soco na muleira, assim, ó, pá, merece.
Eu acho que até sei que jogo que é.
O outro problema é que eu acho ele um jogo de entrada excelente, tá? Só que ele pode ser um pouco confuso por conta das habilidades especiais que algumas das guildas têm, que é o Bloom City.
Sabia. Eu coloquei na minha lista também.
Então, já que você colocou na lista e já que o Fabrício gravou comigo, eu quero que vocês dois falem um pouquinho sobre o Blue Moon City.
O Blue Moon City é um jogo médio-leve e foi muito bem lembrado, viu? Ele não estava aqui na minha lista, não, mas deveria estar, porque é, de fato, um jogo bem desafiador, assim, né? O desafio, a corrida que você tem que fazer ali para poder colocar os seus marcadores na torre antes de todo mundo, né? É muito gostoso a maneira como que o jogo instiga a pensar, o desafio que o jogo te propõe é muito divertido, assim. Vale ouvir o episódio que a gente gravou sobre ele, que a gente entra em mais detalhes, assim, mas de fato, a arte é uma coisa que sempre me espantou nele, né? Eu ouvi aquela caixa falando, nossa, esse jogo deve ser horrível, deve ser ridículo, e no final das contas eu resolvi dar uma, né, uma chance ali e tal, e foi amor à primeira vista.
Eu acho que eu joguei ele a primeira vez, foi só tipo, tô fazendo nada, tem esse jogo aqui na estante, vou pegar e vou jogar. E aí eu me surpreendi por ele, porque eu achei legal a ideia de como você, a hora certa de você posicionar, né, seus marcadores nos números ali, pra você conseguir pegar, né, fazer o controle diário, né, daquela região ali. Eu achei bem interessante isso. Aquela torrezinha, né, que você vai andando, vai marcando ali, que ela vai ficando mais estreita, vai ficando mais difícil ali de você colocar seus marcadores. Eu achei o jogo bem gostoso de jogar. Eu acho que algumas coisas realmente são um pouco mais confusas das pessoas entenderem nele. Mas eu acho que, assim, com calma, dando pra explicar ele, eu acho que é um bom jogo de entrada, assim. Eu tô colocando minha lista exatamente por isso que eu acho que é um jogo que foi esquecido no mundo, todo mundo vende muito barato ele, e é um jogo que acho que vale a pena pra apresentar pessoas novas, pra entender já uma certa mecânica de nem todo controle de área precisa ter briga, ter sangue no olho e ter morte, assim, das pessoas. Então, dá pra ser um jogo mais na parte de controle de área.
De fato, né? De fato.
Porque acho que a galera fica muito com aquela questão do war da vida, né? Que, né, você tá saindo de jogos tradicionais, que você precisa batalhar com as pessoas pra pegar aquilo, sabe? Aí mostra que, olha, existem jogos que você tem uma pequena interação, mas você consegue vencer aquela região da pessoa sem ter que destruir ela daquele lugar. Uma coisa mais leve, mais calma, sem...
Menos treta, né? Menos treta.
Menos treta. Então, acho que eu gostei dessa parte dele e acho que vale a pena as pessoas conhecerem ele.
Mas o Gloom City, apesar da versão Herbert Richards dele já vir com a mini expansão, eu acho que, sei lá, depois de 15 partidas, já deu uma leve enjoada, sabe? Aí, pelo menos foi a impressão que eu tive que aconteceu comigo.
É, não é um jogo pra ficar jogando muito, porque ele não tem muita variação, né, em si.
É, o problema dele maior é a escolha das cores ali, que confunde muito quem tá jogando. Nossa, tô jogando com meu pai, direto ele perguntava, pô, mas isso aqui é vermelho ou marrom, sabe? Poxa, a pessoa vai colocar vermelho e marrom no negócio, sabe? Pô, pra que isso? Não tem um símbolo pra diferenciar uma cor da outra, igual alguns jogos normalmente fazem, que eu acho que deveria ser até obrigatório os jogos virem com isso pra diferenciar, ajudar as pessoas a diferenciar as cores, né? Mas não tem nada, não tem nada. Eles simplesmente tem um negócio, um vermelho, um marrom, um cinza e um preto, que é praticamente a mesma cor.
É, acho bem fraco também essas cores deles.
Isso. Bom, daqui a pouco a Carol tem que pegar o ônibus dela pra trabalhar, então gostaria que vocês, meus queridos, falasse um pouco o que a pessoa deveria jogar mais Eurolevel, não só pensando nas pessoas com qual elas vão jogar, mas pensando nelas mesmas, por que a pessoa deveria jogar mais Eurolevel?
Eu penso que os jogos euros, né, os jogos mais leves, eles são jogos mais estratégicos que vão fazer você criar uma certa, um raciocínio mais na sua cabeça ali. São jogos que você vai jogar menos pra poder de zoeira na diversão da galera ali. Eles vão ser divertidos, tá? Jogos são divertidos mesmo, jogos mais estratégicos, mas ele vai ter ser uma coisa mais complexa ali no seu raciocínio, porque você vai desenvolvendo ali, né, o raciocínio lógico através do jogo. Você vai cometendo, pode ser que no começo comete alguns erros, mas depois mais na frente você pensa, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse mudado isso, eu teria conseguido feito isso. Então você consegue planejar melhor suas ações e você consegue ver sua evolução no pensamento e na dinâmica do jogo como funciona. Então eu acho que todo jogo euro, né, fica pensando trabalho isso, gente, mas não é, é você... Que eu prometo pra mim, o que eu vejo, a minha ideia do jogo euro, são jogos que me fazem crescer, são jogos que fazem meu raciocínio mesmo, meu desenvolvimento, eu esqueci o nome da palavra que eu tava querendo falar.
Intelectual,
pode ser, aumenta, sabe, tipo, se eu consigo expandir mais a minha mentalidade, sabe, tipo assim, meu raciocínio. Então eu gosto bastante dessa ideia dos jogos assim.
O Eurogame, na verdade, ele pode te colocar, né, em posições assim de administrar alguma coisa, né? É uma coisa que é uma sensação. Os jogos que a galera normalmente conhece, que tradicionalmente no Brasil é Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, essas coisas, o Eurogame, ele traz uma coisa muito diferente disso tudo. Ele te coloca em um papel ali, não necessariamente, eu não tô falando de ser um jogo temático, né, em que você é o império, em que você é não sei o que, não, você assume o papel, por exemplo, de um gerente de uma empresa de energia elétrica, ou você é responsável por gerenciar uma guilda de comerciantes, né, e escolher em quais locais, em quais regiões você vai investir, você vai direcionar os seus recursos, você tem o gerenciamento de recursos, você tem gerenciamento de dinheiro, você tem talvez uma cadeia produtiva ali dentro do jogo. Então o euro, mesmo sendo ali um euro leve, ele vai te trazer, né, ele vai te colocar num papel, ele vai te propor um desafio, né, de com uma interação bem indireta, né, entre os jogadores. Você vai disputar com os outros jogadores ali, mas não vai necessariamente fazer alguma coisa para atingi-los diretamente. E pelo fato de ser leve, né, do que a gente estava falando mais cedo, sobre questão de ter que raciocinar demais, ter que ficar empilhando muitos raciocínios, considerando muitas variáveis, você vai poder jogar ele de uma maneira mais relaxada, né? Você vai talvez conseguir dominar esse jogo mais rápido e se abrir para explorar outras possibilidades ali dentro. Então o Euroleve, ele é uma forma mais acessível, né, inclusive de você trazer outras pessoas para jogar com você, aí ter essa experiência de gerenciar alguma coisa.
Então a gente agradece a todo mundo pela audiência e pela paciência. E lembre-se, o importante não é ganhar. O importante é ganhar e humilhar o seu adversário. Um abraço e até a próxima.
É isso aí, galera.
Falou, valeu, galera. Valeu.